Presidente Paulo Paim, a minha intenção hoje é falar sobre um assunto que já devia ter sido encerrado no Senado da República. A farsa da manipulação de dívida por empresas estatais, entre aspas, independentes. Nós já derrotamos essa tese aqui no plenário, mas por um artifício mais ou menos regimental, a questão voltou para a Comissão de Economia. E volta à discussão nesta casa o PLS 204/2016, cujo conteúdo já havia sido discutido pelo plenário em dezembro do ano passado e remetido à Comissão de Assuntos Econômicos para nova discussão. Na CAI, assumiu um novo relator, o senador Romero Jucá. Como sempre, lesto e profícuo, desde o dia 10 de julho, o senador tem o relatório pronto. Prontinho. O que se vê é um claro esforço para que se evite o aprofundamento da discussão. O que se quer é a aprovação imediata do tal PLS. Afinal, são tantas as armadilhas conceituais e semânticas que caracterizam o projeto, que o governo foge do debate para que intenções pouco republicanas não sejam desnudadas. Logo de início, o PLS omite o objetivo de se criar uma empresa estatal, mascarando a entidade como pessoa jurídica de direito privado. E, no relatório do senador Jucá, como instituição privada. Esta manobra procura esconder o que está sendo gestado, que é uma empresa estatal e, principalmente, uma empresa estatal financeira, o que confronta a Constituição Federal, que só admite criação de empresa estatal, abro aspas, que atenda aos requisitos de relevante interesse público ou de segurança nacional, fecho aspas, conforme expressa com toda clareza o artigo 173 da nossa Constituição Federal. Nos estados e municípios onde esse esquema já foi armado, a empresa criada foi denominada Empresa Estatal Não Dependente, com o claro objetivo de fugir dos limites e dos controles da Lei de Responsabilidade Fiscal. A essência de empresas desse tipo consiste em, 1. Emitir derivativos financeiros com garantia estatal, debêntures, comprometendo-se a pagar juros abusivos que, pela experiência prévia, chegam a mais de 23% ao ano. 2. Receber toda a receita decorrente de multas e juros sob créditos arrecadados pelos estados, a União, Distrito Federal e municípios. 3. Receber imóveis públicos em doação para em seguida serem leiloados sob a alegação de que tais recursos seriam aplicados em atividades do interesse do município. 4. Temos aqui o exemplo de Belo Horizonte, onde um leilão foi suspenso por ordem judicial devido à ação popular que questionou os valores e as condições oferecidas. 5. Participar de parceria público-privada mediante a mercantilização de ativos do setor público. Esclareça-se que o PLS do senador Romero Jucá, com base em iniciativa do senador José Serra, só trata dos itens 1 e 2 acima, ou seja, a emissão de derivativos e o recebimento de multas, juros sobre créditos. Os outros itens estão sendo aplicados onde já existem tais empresas, como no Estado de São Paulo, a Companhia Paulista de Securitização, e em Belo Horizonte, a PBH Ativos S.A. Mas nada evitará que todos os itens venham a ser adotados tão logo o projeto seja eventualmente aprovado. Afinal, este é o modelo a ser aplicado universalmente. Entretanto, vamos esmiuçar como o sistema funciona, sob quaisquer denominações. E eles têm variado artificiosamente as denominações. A armação inicia-se com a transferência do chamado direito ao recebimento do crédito da União, do Estado ou município para a empresa que o PLS pretende criar. Este direito, em tese, corresponde à concessão de garantia pública e, adicionadamente, dos valores de multas e juros pagos em atraso pelos contribuintes. Em seguida, a empresa emite derivativos financeiros, em especial debêntures, sob a garantia do setor público. Tais debêntures rendem juros estratosféricos e são lançadas mediante, abro aspas, esforços restritos de colocação, fecho aspas. Isto significa que não há oferta pública desses papéis. Com isso, foge-se do controle da CVM, que trata apenas ela, a CVM, de oferta pública. Enfim, é uma forma descarada de favorecimento a alguns apaniguados do sistema financeiro e bancário, que serão, em última instância, os beneficiários desse processo. Além de favorecer alguns amigos do rei, o esquema proposto nesse projeto caracteriza-se como uma operação de crédito disfarçada, ilegal e extremamente onerosa para o Estado. Em Belo Horizonte, onde esse escabroso esquema foi implantado, o município teria recebido 200 milhões de reais. No entanto, registrou uma obrigação no valor de 880 milhões de reais. Note-se que, em último caso, pretende-se fazer uma operação escandalosamente direcionada pelo setor público em conluio com alguns privilegiados. Voltando a Belo Horizonte, o banco BTG Pactual, que se diz vinculado ao ministro Henrique Meirelles, foi, ao mesmo tempo, coordenador líder da emissão dos derivativos, debêntures, e o comprador único desses 100% dos papéis. Por fim, o atestado definitivo da ilegalidade vai aqui. Essa operação de crédito não esconde o óbvio. Tem cheiro de aro, antecipação de receita orçamentária. Tem formato de ário, anda e age como ário, mas arranjam para ela outros nomes. Indisfarçadamente, é uma antecipação de receita orçamentária, uma aro, o que reforça a sua marginalidade. Este, senhoras e senhores senadores, que não estão presentes no Senado nesse momento, porque falo aqui isoladamente com a presidência da senadora Gleisi Hoffmann e assistência da senadora Fátima. Por onde andam os senadores da República nesta tarde de terça-feira? Enfim, é um negócio. É um negócio. E que negócio, minha gente? Trata-se pura e simplesmente de uma operação de agiotagem, a que não corresponde absolutamente nenhum trabalho real. É um negócio, mas um desses negócios que surgem no Congresso Nacional desde que o novo governo assumiu com ampla e inquestionada maioria, suportada numa desbragada distribuição de favores, de emendas e de nomeações em empresas públicas. Pobre Brasil! Mas, como vocês veem, nesse momento eu faço a resistência pelos interesses do povo contra o avanço terrível do capital financeiro e do desejo absoluto de ganhar dinheiro sem nenhum trabalho, acumulando em cima da predação do erário. O erário, que como vocês sabem, é a fazenda pública. Obrigado, presidente, pela tolerância do tempo.